Faixa 7.
9. A neurologia do livre-arbítrio. Somos responsáveis pelos nossos hábitos? 1. Na manhã em que os problemas começaram, anos antes de ela sequer se dar conta de que tinha problemas, Andy Bachman estava sentada em casa olhando para a televisão, tão entediada que pensava seriamente em reorganizar a gaveta de talheres. Sua filha mais nova entrara no jardim de infância umas poucas semanas antes, e suas duas filhas mais velhas estavam no ensino médio, com a vida repleta de amigos, atividades e fofocas que a mãe não tinha como entender. Seu marido, um agrimensor, muitas vezes saía para trabalhar às 8 e não voltava antes das 6. A casa estava vazia, a não ser por Beckman. Era a primeira vez em quase 2 décadas desde que ela se casara aos 19 anos e engravidara aos 20, e seus dias foram tomados pela necessidade de preparar almoço para as meninas, levarem à escola, brincar com elas de princesa e operar um serviço de transporte familiar, que ela se sentia genuinamente sozinha. No colegial, seus amigos diziam que devia virar modelo. Ela era tão bonita assim. Mas, quando ela largou os estudos e casou-se com um guitarrista que acabou arranjando um emprego de verdade, contentou-se em apenas ser mãe. Agora, eram 10h30, suas três filhas estavam fora e Beckman recorrera, de novo, ao recurso de colar um papel em cima do relógio da cozinha para se impedir de olhar para ele a cada 3 minutos. Ela não tinha ideia do que fazer depois disso. Naquele dia, fez um pacto consigo mesma. Se conseguisse aguentar até meio-dia sem enlouquecer nem comer o bolo que estava na geladeira, ela sairia de casa e faria algo divertido. Passou os 90 minutos seguintes tentando decidir exatamente o que isso seria. Quando o relógio marcou 12 em ponto, ela passou a maquiagem. Pôs um vestido bonito, pegou o carro e foi até um cassino flutuante a cerca de 20 minutos de sua casa. Mesmo ao meio-dia, numa quinta-feira, o cassino estava cheio de pessoas fazendo coisas que não eram assistir novela e dobrar a roupa limpa. Havia uma banda tocando perto da entrada. Uma mulher estava distribuindo drinks grátis. Beckman comeu camarão de um buffet. Toda aquela experiência parecia uma excentricidade, como se ela estivesse cabulando aula. Ela andou até uma mesa de blackjack, onde um carteador pacientemente explicou as regras. Quando seus 40 dólares de fichas acabaram, ela olhou para o relógio e viu que 2 horas haviam passado voando, e ela precisava correr para casa para buscar sua filha mais nova. Naquela noite, no jantar, pela primeira vez em um mês, ela tinha algum assunto para conversar além de adivinhar os preços dos produtos antes dos participantes no programa The Price is Right. O pai de Andy Beckman era um caminhoneiro que refizera sua vida na meia-idade e tornara-se um compositor semifamoso. Seu irmão virara compositor também e ganhara prêmios. Beckman, por outro lado, era muitas vezes apresentada por seus pais como, abre aspas, aquela que virou mãe, fecha aspas. Abre aspas, eu sempre me senti a pessoa sem talento da família, fecha aspas, ela me disse. Abre aspas, acho que sou inteligente e sei que fui uma boa mãe, mas não havia muita coisa que eu pudesse apontar e dizer, é por isso que eu sou especial, fecha aspas. Depois dessa primeira ida ao cassino flutuante, Beckman começou a frequentá-lo uma vez por semana, nas tardes de sexta-feira. Era uma recompensa por ter suportado dias vazios, mantendo a casa limpa, mantendo sua própria sanidade. Ela sabia que jogar dinheiro podia gerar problemas, por isso estabeleceu regras rígidas para si mesma. Não mais que 1 hora na mesa de blackjack para cada ida ao cassino, e ela só apostava o que tinha na carteira. Abre aspas. Eu considerava aquilo uma espécie de emprego. Fecha aspas, ela me disse. Abre aspas. Nunca saía de casa antes do meio-dia e sempre voltava a tempo de buscar minha filha. Eu era muito disciplinada. Fecha aspas. E ela ficou boa. No começo, mal conseguia fazer com que o dinheiro durasse uma hora. Após 6 meses, no entanto, tinha aprendido tantos truques que modificou suas regras para que permitissem turnos de 2 ou 3 horas e ainda tinha dinheiro no bolso quando ia embora do cassino. Certa tarde, ela sentou-se à mesa de blackjack com US$ 80 na bolsa e saiu com 530, o bastante para comprar comida, pagar a conta de telefone e guardar um pouco para o fundo de emergências. Àquela altura, a empresa proprietária do cassino, Arras Entertainment, estava lhe enviando cupons para bufês grátis. Ela levava a família para jantar nas noites de sábado. O estado onde Beckman estava jogando, o Iowa, legalizara os jogos de apostas havia apenas alguns anos. Antes de 1989, os legisladores do estado receavam que as tentações das cartas e dados talvez fossem difíceis de resistir para alguns cidadãos. Era um receio tão antigo quanto o próprio país. O jogo de azar é, abre aspas, filho da avareza, irmão da iniquidade e pai da perversidade, fecha aspas, escreveu George Washington em 1783. Abre aspas. Este é um vício que gera todos os males possíveis. Abre parênteses, reticências, fecha parênteses. Resumindo, poucos ganham com esta prática abominável, enquanto milhares são prejudicados. Fecha aspas. Proteger as pessoas de seus maus hábitos, na verdade, definir quais hábitos devem ser considerados, abre aspas, maus, fecha aspas, para começo de conversa, é uma prerrogativa que os legisladores sempre tomaram avidamente para si. Prostituição, jogos de azar, venda de bebidas alcoólicas no dia de repouso, pornografia, empréstimos usurários, relações sexuais fora do casamento, abre parênteses, ou se seus gostos forem incomuns dentro do casamento, fecha parênteses, são todos hábitos que diversas legislaturas já regularam, proibiram ou tentaram desincentivar com leis rígidas, abre parênteses, e muitas vezes ineficazes, fecha parênteses. Quando o Iowa legalizou os cassinos, os legisladores estavam receosos a ponto de restringir a atividade aos barcos fluviais e determinar que ninguém podia arriscar mais de US$ 5 por aposta, com uma perda máxima de US$ 200 por pessoa por visita. Dentro de uns poucos anos, no entanto, depois que alguns dos cassinos do estado mudaram-se para o Mississippi, onde não havia limites para as apostas, a Assembleia Legislativa do Iowa revogou essas restrições. Em 2010, os cofres do estado incharam com mais de US$ 269 milhões de impostos sobre jogos de azar. Em 2000, os pais de Andy Beckman, ambos fumantes de longa data, começaram a revelar indícios de doenças pulmonares. Ela passou a ir de avião ao Tennessee para visitá-los a cada 2 semanas, comprando mantimentos e ajudando a preparar o jantar. Quando voltava para encontrar o marido e as filhas em casa, esses períodos agora pareciam ainda mais solitários. Às vezes, a casa ficava vazia o dia inteiro. Era como se, na ausência dela, seus amigos tivessem se esquecido de convidá-la para fazer coisas e sua família tivesse aprendido a se virar sozinha. Beckman estava preocupada com os pais, chateada porque o marido parecia mais interessado no seu trabalho do que nas ansiedades dela, e ressentida com as filhas, que não percebiam que ela precisava delas agora, depois de todos os sacrifícios que fizera quando eram pequenas. Mas sempre que ela chegava ao cassino, essas tensões evaporavam. Ela começou a ir 2 vezes por semana quando não estava visitando os pais, e depois toda segunda, quarta e sexta. Ela ainda tinha regras, mas agora jogava havia anos e conhecia os axiomas que regem a vida dos jogadores sérios. Nunca apostava menos de US$ 25 por mão e sempre jogava 2 mãos ao mesmo tempo. Abre aspas, você tem mais chances numa mesa com limite maior do que numa com limite menor. Fecha aspas, ela me disse. Abre aspas, você precisa ser capaz de atravessar os trechos difíceis até que sua sorte mude. Eu já vi pessoas entrarem com US$ 150 e ganharem 10 mil. Sabia que podia fazer isso se seguisse minhas regras. Eu estava no controle. Fecha aspas. Nota de rodapé. Pode parecer irracional uma pessoa acreditar que pode vencer a banca num cassino. No entanto, como os jogadores habituais sabem, é possível vencer de forma consistente, principalmente em jogos como Blackjack. Don Johnson, de Ben Salem, Pensilvânia, por exemplo, alegou ter ganhado 15,1 milhões de dólares no Blackjack ao longo de um período de 6 meses a partir de 2010. A banca sempre ganha na soma total, pois muitos jogadores apostam de um modo que não maximiza suas chances e a maioria das pessoas não tem dinheiro suficiente para continuar apostando e recuperar o prejuízo. No entanto, um jogador pode vencer consistentemente ao longo do tempo se tiver memorizado as fórmulas e estatísticas complexas que orientam como cada mão deve ser jogada. A maioria dos jogadores, porém, não possui disciplina ou habilidade matemática suficiente para vencer a banca. Fim da nota. Àquela altura, ela não tinha que pensar se ia pedir outra carta ou dobrar a aposta. Agia automaticamente, assim como Eugene Pauly, o amnésico, acabara aprendendo a sempre escolher o retângulo de cartolina certo. Um dia, em 2000, Beckman saiu do cassino com 6 mil dólares, o bastante para pagar 2 meses de aluguel e todas as contas de cartão de crédito que estavam se acumulando na porta de sua casa. Em outra ocasião, foi embora com 2 mil dólares. Às vezes ela perdia, mas aquilo era parte do jogo. Um jogador esperto sabia que é preciso descer para subir. Por fim, a Haras acabou lhe oferecendo uma linha de crédito para que ela não precisasse carregar tanto dinheiro vivo. Outros jogadores a procuravam e sentavam à sua mesa porque ela sabia o que estava fazendo. No buffet, os funcionários a deixavam passar na frente da fila. Abre aspas, eu sei jogar. Fecha aspas, ela me disse. Abre aspas, sei que isso parece a fala de alguém que tem um problema e não admite. Mas o único erro que eu cometia era não parar. Não havia nada de errado no jeito como eu jogava. Fecha aspas. As regras de Beckman tornaram-se mais flexíveis aos poucos conforme aumentava o porte de seus ganhos e perdas. Houve um dia em que ela perdeu 800 dólares em 1 hora, depois ganhou 1.200 em 40 minutos. Então, sua sorte mudou de novo e ela foi embora com 4 mil dólares de prejuízo. Em outra ocasião, perdeu 3.500 dólares de manhã, ganhou 5 mil antes de 1 da tarde e perdeu mais 3 mil ao longo da tarde. O cassino mantinha registros do quanto ela devia e do quanto ganhara. Ela própria parara de controlar isso. Então, certo mês, ela não tinha dinheiro suficiente no banco para pagar a conta de eletricidade. Ela pediu um pequeno empréstimo aos pais e depois outro. Pegou 2.000 emprestados num mês, 2.500 no mês seguinte. Não era nada demais, eles tinham o dinheiro. Beckman nunca teve problemas com bebida, drogas ou comida em excesso. Era uma mãe normal, com os mesmos altos e baixos que todo mundo. Por isso, a compulsão pelo jogo que ela sentia, a atração insistente que a deixava distraída ou irritadiça nos dias em que não ia ao cassino, o modo como ela se via pensando naquilo o tempo todo, a adrenalina que sentia quando estava ganhando, a pegou completamente desprevenida. Era uma sensação nova, tão inesperada que ela mal percebeu ser um problema enquanto aquilo não se apoderou completamente da sua vida. Pensando em retrospecto, parecia que não houvera uma linha divisória. Um dia era divertido e no dia seguinte era incontrolável. Em 2001, ela estava indo ao cassino todos os dias. Ia sempre que brigava com o marido ou sentia que suas filhas não lhe davam valor.